E aí, beleza? Meu nome é Ria Hanada Koralewski, fã de Fórmula 1 e estudante de jornalismo, e esse é o podcast F1.br. Hoje teremos um episódio um pouco diferente, mais opinativo. Faremos um balanço dessas quatro primeiras corridas do ano, analisando equipe por equipe, piloto por piloto. A primeira equipe para falarmos é a Haas. A escuderia americana é claramente o carro mais fraco do grid. E a decisão de não atualizar o carro para a restante da temporada mostra que não há muito mais perspectiva visando 2021. Agora vamos aos pilotos. O primeiro, Nikita Mazepin. Para falar a verdade, ninguém esperava muito do russo. Mas mesmo assim ele consegue ser ainda mais abaixo das expectativas. Ele até agora não fez muito mais do que rodar em quase todas as sessões, tomar muito tempo do seu companheiro e ainda atrapalhar os carros que iam ultrapassá-lo por bandeira azul. Já seu companheiro vem fazendo o que a Haas tem para oferecer. Mick Schumacher conseguiu até terminar o GP de Portugal na frente da Williams de Nicholas Latifi, o que é um belo feito pelo carro que tem em mãos. Já a Williams parece estar na mesma do ano passado. O carro inglês parece ser capaz de competir em voltas de classificação, porém não em ritmo de corrida. Sendo assim, os pilotos acabam largando um pouco à frente, mas são ultrapassados em poucas voltas, voltando para as posições de trás, normalmente apenas na frente da Haas. Já sobre os pilotos, o primeiro é Nicholas Latifi. Não parece ser capaz de fazer frente ao seu companheiro, terminando atrás dele em todas as sessões de classificação e em todas as corridas até aqui. Ainda tendo a marca negativa de terminar o GP de Portugal atrás de Mick Schumacher, como já havia falado anteriormente. Já George Russell vem fazendo tudo que consegue desde a temporada passada, colocando rotineiramente a sua Williams no Q2 e às vezes brigando por um Q3. Na corrida, normalmente o carro faz a diferença e acaba caindo nas tabelas, mas mesmo assim poderia ter marcado pontos em Imola se não fosse o erro que cometeu ao bater em Bottas. Alfa Romeo, o time italiano se mantém como melhor que a Williams e Haas, mas pior que o resto do grid. Mesmo assim, essa temporada parece que o C41 é capaz de colocar a escuderia nos pontos, quando as outras equipes dão uma brecha. Com relação aos pilotos, Kimi Raikkonen segue sendo homem de gelo, beliscando pontos sempre que possível e tirando 100% do seu carro. Além dele, Antonio Giovinazzi é uma grata surpresa, o italiano vem batendo de frente muitas vezes, vencendo Kimi, que é comprovadamente um piloto veloz. Ele ainda belisca seus pontos sempre que tem chance e vem nos surpreendendo com uma bela performance. Sobre a AlphaTauri não tem muito o que falar. O carro italiano é abaixo do esperado, ficando num nível próximo aos carros da Alfa Romeo. Com relação aos pilotos, Pierre Gasly vem tirando 100% do seu carro, brigando até por pontos quando tem a chance e batendo seu companheiro de equipe. Já Yuki Tsunoda, que estreou fazendo uma corridaça no Bahrein, claramente ainda não se adaptou a um carro de Fórmula 1 e vem andando atrás do francês na maioria do tempo. A Aston Martin é uma decepção enorme. A equipe caiu muito em comparação ao ano passado, saindo de uma briga de pódios e até uma pole com Stroll e uma vitória com Pérez para a briga no máximo por pontos. O time do milionário Lawrence Stroll não vem tendo o desempenho esperado e não parece ser uma Mercedes verde. Já os pilotos, o primeiro, o tetracampeão, Sebastian Vettel. Tudo bem que ele está em um período de adaptação e sabemos que isso pode atrapalhar muitos na F1. Mesmo assim, o desempenho vem sendo abaixo do esperado. O alemão vem sendo razoavelmente mais lento que seu companheiro e ainda não marcou nenhum pontinho na temporada até aqui. Já Lance Stroll vem calando a boca de muita gente. Além de bater com frequência seu companheiro, ainda parece tirar tudo que só Aston Martin tem para oferecer, beliscando ponto e fazendo as estratégias da equipe funcionar dentro da realidade do time. Na Alpine, os franceses parecem estar melhorando nas últimas etapas. O desempenho foi bem satisfatório nesses primeiros GPs, colocando seus dois pilotos em posição de fazer ultrapassagens e brigar com times mais fortes. Falando dos pilotos, primeiramente, Fernando Alonso. O rei das Astúrias vem se adaptando bem ao carro e fazendo classificações bem ok, ainda com corridas legais, com exceção da estratégia suicida da Alpine na corrida da sua terra natal na Espanha. Já Esteban Ocon, finalmente mostrando o piloto rápido que todos sempre esperamos ver no francês. Ele vem tirando mais do que o carro tem para dar, conseguindo colocar a Alpine em posição de brigar por posições com McLaren e Ferrari, que são carros visivelmente melhores. Já que falamos de Ferrari, vamos à escuderia de Maranello. Os italianos visivelmente construíram um carro e um motor muito melhor do que o do ano passado. Assim, entrando forte na briga com a McLaren pelo terceiro posto no Mundial de Construtores. Sobre os pilotos, Carlos Sainz vem se adaptando rapidamente ao carro vermelho, andando próximo do seu companheiro e até na frente quando tem chance. Bom começo de temporada do espanhol. Charles Leclerc vem tirando mais do que o carro tem a oferecer. Claramente, ele é um extra classe. Vem vencendo seu companheiro e brigando firme contra os carros da frente do grid. A McLaren vem se consolidando como o terceiro carro do grid, mesmo com a ameaça das Ferraris. O carro laranja é muito rápido, só não bate de frente com as Mercedes e com a Red Bull. De resto, parece ser superior a todas as outras equipes. Daniel Ricciardo vem se adaptando ao carro inglês, oscilando entre corridas boas e outras um pouco abaixo. Mas, com o talento australiano, podemos esperar que seu desempenho cresça nas próximas etapas. Já Lando Norris vem sendo a sensação da temporada. O jovem inglês vem voando nas pistas, parecendo que, dependendo das circunstâncias, pode brigar até mesmo por pole e vitória. Se o desempenho da Mercedes e de Max Verstappen estiver abaixo do esperado, veremos se isso será possível. Agora a Red Bull. A marca de energéticos parece que construiu um carro do mesmo nível da Mercedes e o motor Honda parece estar bem melhor. Esse é claramente o melhor carro da Red Bull desde 2013, quando Vettel ganhou seu tetracampeonato. Com relação aos pilotos, o primeiro, Checo Pérez. O mexicano vem estando bem abaixo do esperado, mesmo para um período de adaptação. O objetivo dele não deve ser exatamente disputar com Verstappen, mas atrapalhar as Mercedes, o que ele não vem conseguindo. Mesmo assim, acredito numa recuperação dele ainda nessa temporada para ajudar a Red Bull a brigar por mais vitórias. Já Max vem conseguindo brigar pela vitória em quase todas as corridas até aqui, porém só venceu uma delas. Super Max, como é chamado por sua torcida, sofreu tanto no Bahrein quanto na Espanha por erros estratégicos da Red Bull, e em Portugal não parecia estar no ritmo das Mercedes. Já em Imola venceu praticamente de ponta a ponta. E por último, a Mercedes, que parece mais uma vez ser a mais competente equipe do grid. Atualmente heptacampeã e encaminhando para o octa. Os alemães são fantásticos. Mesmo quando seu carro não é o mais rápido na corrida, eles vencem na base da estratégia. E o grande responsável por isso é Sir Lewis Hamilton, que faz quase qualquer estratégia funcionar. O inglês é uma máquina, ele quase não erra, e quando erra, como foi em Imola, o Honda conspira a seu favor conseguindo um P2. E nas outras três corridas, ele venceu no braço, em Portugal e no Bahrein, e na estratégia, na Espanha. Já Valtteri Bottas faz seu papel de escudeiro bem. Atrapalha o Max quando dá e fica em terceiro em quase todas as corridas que tem chance. Porém, seu desempenho bem ruim em Imola acende o sinal de alerta, porque se Pérez crescer no campeonato, pode ficar difícil para o finlandês. E esse foi mais um episódio do podcast F1.br. Nos siga no Instagram e agora também no TikTok, ambos no arroba f1.br_podcast, para conteúdos exclusivos. É isso, obrigado e até a próxima!